Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje.
Presidentes da Câmara e do Senado ressaltam necessidade de mudança da governança global.
Combater a fome e a pobreza depende de decisão política, afirmam parlamentares do
G20. Parlamentares do G20 apontam medidas para superar o atraso no enfrentamento às mudanças climáticas.
Mulheres parlamentares pedem políticas públicas que promovam desenvolvimento sustentável sob a ótica feminina. Bom dia, eu sou Tércia Guimarães. E hoje, nesta edição especial do Câmara é Notícia, eu tenho ao meu lado o Jober Carvalho. Bem-vindo, Jober. Bom dia para você.
Bom dia, Tércia. Muito obrigado a você, aos ouvintes, a todos que estão conosco aqui em mais uma edição do Câmara Notícia. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa semana tão especial de cobertura do P20. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal sediam até hoje a décima cúpula do P20, grupo que reúne os parlamentares dos países com as maiores economias do mundo. O tema do encontro é Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável.
Ontem os temas foram o combate à fome e as mudanças climáticas. Presidentes da Câmara e do Senado ressaltam necessidade de mudança da governança global e a repórter Silvia Munhato destaca os pontos lembrados na abertura do P20.
Na abertura da décima cúpula de presidentes de parlamento do G20, o P20, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltaram a importância da diplomacia parlamentar para reforçar uma mensagem de mudança da governança global, no sentido da redução das desigualdades e promoção da paz. Rodrigo Pacheco citou especificamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Já o deputado Arthur Lira lembrou a crescente tensão mundial em vários conflitos.
Ao reiterar nossa mais veemente condenação a todas as formas de terrorismo, renovamos o apelo a que todos os parlamentos se engajem na promoção da paz, com especial atenção à proteção da vida de civis inocentes. Parte importante deste processo exige uma renovação da governança global. Suas instituições e mecanismos refletem um mundo que não existe mais.
Arthur Lira relatou que a Câmara vem fazendo a sua parte nos acordos globais de desenvolvimento sustentável ao avançar na legislação sobre transição energética e regulamentação do mercado de carbono. Para o senador Rodrigo Pacheco, não há espaço para isolacionismo no mundo atual.
Está muito claro que os problemas globais são de tal magnitude que requerem soluções conjuntas. Nenhum país conseguirá impor sua visão de mundo e resolvê-los sozinho.
O senador citou problemas como fluxos migratórios, escassez de alimentos e mudanças climáticas. Ele diz que os parlamentos têm a função de auxiliar as decisões dos governos no momento em que, segundo ele, a democracia é questionada em várias partes do mundo. Para Tulia Exson, presidente da União Interparlamentar, o mundo está em uma encruzilhada, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, acordados nas Nações Unidas, estão ameaçados. Entre os ODS estão a erradicação da pobreza e a igualdade de gênero. Exson, que é deputada na Tanzânia, pediu mais engajamento dos parlamentares para atuar sobre as soluções com mais rapidez. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu aos membros do P20 que mantenham a iniciativa do Brasil este ano de realizar um fórum de mulheres parlamentares antes da cúpula. Elas se reuniram pela primeira vez em julho deste ano, em Maceió, em Alagoas. As propostas que serão debatidas neste P20 serão levadas aos chefes de Estado que se reunirão no G20, entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E Carta de Alagoas reúne propostas para aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta mais sobre esse tema.
O P20, grupo de parlamentos que representa as maiores economias do mundo, retoma nesta semana discussões que ocorreram em julho em Maceió, Alagoas, durante o P20 Mulher, o encontro de mulheres parlamentares. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, participou da reunião na capital alagoana em julho e também está presente na 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20 em Brasília. Ela cita, entre os pontos que serão retomados no encontro do P20, a necessidade de mudanças na política do clima, discutindo desenvolvimento sustentável sob a ótica feminina, a adoção de medidas temporárias especiais para garantir mais representatividade feminina nos parlamentos e políticas que promovam maior autonomia econômica das mulheres. Laura Carneiro afirma que um dos consensos é a garantia de mais presença feminina no parlamento.
Tem países, por exemplo, com reserva de vaga, tem países onde você tem mais de 50% de mulheres no parlamento, países onde obrigatoriamente você tem que ter mulheres, e a gente tentou isso, eu e algumas deputadas, posso citar a deputada Jandira, a deputada Soraya Santos, que tentamos, e outras tantas, que tentamos especificamente que as vagas de mulheres na eleição fossem vagas cativas, digamos assim. Ou seja, claro que isso é um processo. Ao invés da gente ter a obrigatoriedade de 30% de mulheres nas chapas, que a gente tivesse, pelo menos no primeiro ano, 15, depois 20 vagas específicas no parlamento para as mulheres. Porque ainda existem cidades no Brasil, mesmo com eleição na última eleição, que não elegeram uma vereadora. E aí você não tem a representação da mulher em várias câmaras legislativas ou em várias assembleias legislativas ou mesmo no parlamento aqui em Brasília. Tem alguns estados que ainda não têm representação de mulheres.
A Carta de Alagoas, resultado das discussões do P20 Mulher, vai ser entregue oficialmente durante a cúpula do P20. O documento reúne pontos de consenso, como formas de combater a violência política contra a mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Parlamentares do G20 apontam medidas para superar o atraso no enfrentamento às mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou os debates do P20.
A cúpula dos parlamentos dos países que integram o G20 admitiu atraso no enfrentamento às mudanças climáticas e apontou medidas para superá-lo. O debate ocorreu durante a reunião sobre o papel do P20 na promoção do desenvolvimento sustentável. No comando dos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lembrou que na edição passada do encontro realizada na Índia, os parlamentares das maiores economias do mundo apostaram na transição energética como guia para o futuro sustentável. Lira resumiu a nova missão a partir de agora.
Nesta 10ª edição do P20, sugerimos avançar na busca de alternativas de transição ecológica justa e inclusiva. O respeito e a garantia da dignidade e dos direitos humanos, à luz da preocupação com a intensificação dos eventos climáticos e os impactos humanitários causados pelas calamidades ambientais e humanas, convidamos os parlamentares a também compartilharem as boas práticas para a prevenção e resposta a esses desafios.
Vice-presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido, Simon Russell, apontou o grande atraso na implementação dos ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos em 2015 pela ONU. Faltando 6 anos para o cumprimento das metas em 2030, ele lembrou que 712 mil pessoas ainda vivem em extrema pobreza e sofrem os maiores impactos do aquecimento global. Também citou estimativas de que as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade vão aumentar os preços dos alimentos em 20% para a população de baixa renda. Russell reafirmou o apoio do Reino Unido na busca de soluções efetivas.
Isso é uma emergência global. Queremos aumentar a escala e a transição energética com novos objetivos de finanças de clima e reforma do sistema financeiro internacional.
A presidente da Casa dos Representantes da Indonésia, Puan Maharani, atribuiu o atraso dos ODSs também a crises políticas e conflitos bélicos, como os registrados na Ucrânia, Oriente Médio e África. Vice-presidente do Parlamento dos Emirados Árabes Unidos, Tariq Ataier, pediu urgência para a paz e citou previsões de 2 bilhões de refugiados climáticos e custos de 23 trilhões de dólares com adaptação e mitigação do aquecimento global. A presidente do Parlamento de Angola, Carolina Cerqueira, sintetizou a situação de grande parte dos países africanos na busca do desenvolvimento sustentável.
A África encontra-se numa encruzilhada enfrentando simultaneamente desafios e oportunidades. O rápido crescimento da nossa população, a urbanização e o aumento de consumidores apresentam um ambiente promissor e desafiante para o desenvolvimento económico. No entanto, este crescimento deve ser abordado com uma forte ênfase na sustentabilidade.
O senador mexicano Alejandro Hinojosa fez apelo de cooperação internacional para destravar a Agenda 2030 e relatou avanços no México, agora presidido por uma especialista em mudanças climáticas e ex-secretária de Meio Ambiente da capital.
Também temos uma agenda vigorosa em el tema de energia e el agua, e a presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado esforços de energia limpa e eletromobilidade.
O vice-presidente do Senado da Rússia, Konstantin Kosachev, manifestou apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas fez um alerta. Não se pode usar a agenda climática para eliminar os países em desenvolvimento das competições do mercado econômico global. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Combater a fome e a pobreza depende de decisão política, afirmam parlamentares do G20. A repórter Maria Neves acompanhou as discussões do grupo.
Combater a fome no mundo depende de decisão política. Defenderam participantes do painel A Contribuição dos Parlamentos no Combate à Fome, à Pobreza e à Desigualdade. O debate ocorreu no segundo dia do P20, a reunião dos presidentes de parlamentos dos países do G20. A presidente do Parlamento do Mercosul, Fabiana Martin, destacou que em 2023 o mundo retrocedeu no combate à insegurança alimentar e a fome voltou aos níveis de 2008. Atualmente, a Organização das Nações Unidas estima que cerca de 800 milhões de pessoas vivam com fome. O aumento, segundo ressaltou Fabiana Martin, tem causas como a pandemia de Covid-19, guerras e a crise climática. Mas, como disse a parlamentar do Mercosul, também resulta de decisões políticas.
O mundo produz alimentos suficientes para alimentar toda a população. Em que estamos errando? Ou, no pior dos casos, a quem interessa essa situação? Se não atuarmos para o 2030, mais de 582 milhões de pessoas seguirão cronicamente subalimentadas. A construção de um futuro que possa se concretizar e que não nos encontre dentro de 10 anos, aqui, voltando a falar do mesmo, exige compromisso genuíno com a erradicação da fome. Temos que ter a humildade, como parlamentares, de saber que em 10 anos, algo não fizemos bem.
A presidente do Parlamento da Indonésia, Puan Maharani, também afirmou que combater a desigualdade e a fome é uma questão de prioridade. Maharani sustentou que se os governos investissem metade dos gastos militares para garantir a segurança alimentar global, o problema estaria resolvido. A parlamentar indonésia afirmou que o gasto militar mundial é de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, cerca de 2,3% do produto interno bruto global. No combate à fome, em compensação, são investidos cerca de 10% desse valor, menos de 224 bilhões de dólares, segundo disse Puan Maharani.
It is a matter of political decision.
É uma questão de decisão política se nós queremos fazer a guerra ou a paz. É também uma decisão política se nós olhamos para a guerra e compramos armas ou construímos mais hospitais e escolas nos países em desenvolvimento. Da mesma forma, nós parlamentares do G20 temos de abordar a causa da fome e da pobreza. Hoje, nós temos todos os recursos, temos o financiamento e a tecnologia para acabar com a pobreza e não deixar ninguém para trás. Mas talvez não tenhamos o compromisso suficiente.
Também para a presidente do Parlaméricas, Blanca Margarida Ovelarde Duarte, depende dos parlamentos propor medidas concretas para combater a pobreza e a fome. Ovelarde Duarte considera a fome um escândalo em um mundo que produz alimentos suficientes para todos. Somente na América Latina, segundo a parlamentar, 22% da população não contam com o suficiente para comer todos os dias.
América Latina alimenta metade do planeta e tem 57 milhões de famintos. É impossível aceitar. Necessitamos mudar essa realidade.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também manifestou preocupação com o aumento da fome e da insegurança alimentar no mundo. Ele destacou que mais de 9% da população mundial estão subnutridos e o número aumenta devido a problemas como conflitos, crises econômicas e mudanças climáticas extremas, mas também por falta de políticas eficazes. Assim, Rodrigo Pacheco também ressaltou que os parlamentos são essenciais para encontrar soluções que promovam justiça social e econômica. Os debatedores elogiaram a iniciativa do governo brasileiro, que exerce a presidência do P20 neste ano, de propor a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Aprovada em agosto por integrantes do G20, a aliança prevê compromissos dos países para acelerar a meta da Organização das Nações Unidas de erradicar a fome até 2030. O G20 é o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E mulheres parlamentares reforçam a necessidade de políticas públicas que promovam desenvolvimento sustentável sobre a ótica feminina. E o repórter Luiz Cláudio Canuto ouviu participantes do P20 e tem os detalhes.
O papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental e na promoção da sustentabilidade pode ser discutido pela ótica feminina. Esta é a análise da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela participou do encontro do P20 Mulher em julho, em Maceió, capital de Alagoas, e acompanha as discussões da 10ª Cúpula dos Chefes dos Parlamentos do G20, que reúne as maiores economias do mundo.
Nossa, se a gente pensar na própria mulher que está na terra... Não estou falando das grandes fazendas, estou falando da agricultura familiar. Olha a preocupação na preservação ambiental. Se a gente fala em catástrofes, quem mais é atingido? Nós chegamos aqui, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil já tem mais de 50% de mulheres chefes de família que estão conciliando casa e família. Se a gente olhar os programas sociais, são quase todos administrados por mulheres. Se você não envolver a mulher na preocupação climática... Não ampliar esse universo e contar com essa mão de obra qualificada, é ela que forma o filho, inclusive, na grande maioria, que distribui a questão do lixo, que orienta, que passa valores. Não dá para chegar a ter cúpula de discussão climática sem a participação das mulheres.
A mesma opinião tem a deputada portuguesa Patrícia Ribeiro.
Porque nós percebemos que as medidas têm impactos e as políticas têm impactos diferentes nos homens e nas mulheres. E percebemos que devido à caracterização, à história, muitas delas prejudicam muito mais as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças e outras pessoas, não é? Enquanto dependentes. Portanto, é fundamental perceber esse impacto e dirigir estas políticas para, num sentido de discriminação positiva, se existem patamares diferentes, o ideal é, equitativamente, estarmos aqui. Portanto, é esse o objetivo. Temos que encarar que as questões da igualdade não são questões de mulheres, são questões da comunidade, são questões do país.
Emília Cerqueira, também representante do Parlamento Português, faz parte da Comissão de Agricultura. Para ela, o combate à fome, à pobreza e à desigualdade passa por outras questões.
Nós temos uma agricultura familiar de sustentável que não visa o lucro, ao contrário da primeira, mas sim a coesão territorial. Esta é apoiada pelo Estado, com isto temos a preservação de raças autóctonas, de espécies vegetais, não tão concorrenciais, mas são fundamentais para este desenvolvimento sustentável e para que ninguém fique para trás. São as mulheres as mais pobres, são as mulheres que continuam a ter uma grande desigualdade salarial, trabalho igual, rendimento igual, mas não é o que acontece.
Ela diz que em Portugal, a política agrícola tem como um dos focos a redução de agroquímicos, com o objetivo de fomentar uma produção de alimentos de qualidade. Emília Cerqueira acrescenta que o desenvolvimento sustentável está na base de uma das políticas de desenvolvimento do país, que é o enfrentamento das mudanças climáticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia.
Apresentação Tércia Guimarães e Jober Carvalho.
Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques.
A direção de imagens é de Glaucio Branquinho.
Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira.
Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo.
Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado.
Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato.
Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti.
Envie suas sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico, radio@câmara.leg.br, ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080.
Bom dia para você.
Um ótimo dia.
Bom final de semana.
Um excelente final de semana.
Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.
Tchau, Tessia. Obrigado.
Câmara é notícia.